SambaCast no ar. Estamos em Salvador, Wagner Sarmento. Estamos em Salvador. Voltamos 10 anos no tempo. O ano é 2011. E um show de Belo acabou de acontecer. Vamos nos teletransportar para 2011. Belo, 10 anos de sucesso. Um dos DVDs mais marcantes da carreira solo do Belo aí. Pela estrutura. Foi um CD que na época foi dividido em parte 1 e parte 2. Tem uma galera grande aí que escuta o SambaCast, que também curtiu o Belo, fã-clubes do Belo. Acho que chegando nessa marca aí, já que faz 10 anos desse álbum do Belo, a gente tá pagando bem aí. É um programa necessário, é um programa importante aí pro SambaCast, tocar nesse assunto aí, tocar nesse disco do Belo. Já chamei o Wagner aqui, tô acompanhado com meu amigo Wagner Sarmento para esse episódio e acompanhado também de uma Debron gelada, uma cerveja bacana aqui, tô tomando essa Debronzinha aqui, recomendo também para vocês. Wagner Sarmento também tá com a dele. Nada melhor do que uma cervejinha, do que uma Debron para começar esse programa sobre Belo. Wagner Sarmento.
Peraí que eu tava dando um gole aqui. Salvador, meu amor. Salvador, meu amor. Agora, deixa eu dizer um negócio. Você gostou dessa ondinha de vamos nos teletransportar? Tá parecendo De Volta para o Futuro.
Trazer a turma.
Tá levando muito a sério nossa sessão aí, A Máquina do Tempo. Você só quer ser teletransportado agora.
Qualquer dia eu peço para tu colocar um BG de Máquina do Tempo aí, um efeito para a galera voltar no tempo aí. Para dar esse molho.
Daniel, a gente tinha que voltar a falar do Belo. A gente, em um dos nossos programas anteriores, a gente gravou, inclusive um dos nossos primeiros podcasts, né? A gente gravou sobre o primeiro álbum da carreira solo do Belo, que foi no ano 2000. E aí a gente passa aí 10 anos à frente no tempo para falar do álbum que o Belo celebra 10 anos de carreira. Nesse ano que o Belo está completando 20 anos, né? 20, 21 anos de carreira, né? Já que ele iniciou a carreira ali entre 2000 e 2001. E é o quarto álbum ao vivo, esse, da carreira solo do Belo. E o décimo álbum solo dele. Esse álbum que foi CD, que foi DVD. No CD ele foi dividido em duas partes, né, Daniel? Foi gravado lá em Salvador, como você falou. E eu acho que é bom a gente dar uma analisada no álbum em si, na escolha do repertório, no momento que vivia o Belo. E eu acho que você até te citou como um dos trabalhos mais marcantes do Belo na carreira solo. Eu seria até mais ousado de cravar, para mim, é o principal trabalho do Belo na carreira solo. É o álbum principal, acho que é o álbum mais completo, que ele traz um repertório mais completo, assim, mais variado, até tanto por quantidade de músicas quanto por qualidade. Porque, por exemplo, como no CD ele divide em volume 1 e volume 2, ele acaba colocando muitas músicas que não estão, por exemplo, no DVD. Então é um trabalho, de fato, muito completo, que a gente vai se debruçar melhor daqui a pouco.
Essa conta tá meio esquisita, né? Porque o desafio é do ano 2000. E Belo lança o CD em 2011, falando que é 10 anos de carreira. Se fosse para ser o chato aqui da matemática, ele tinha que lançar isso um ano antes, né? Ele fez 10 anos de carreira, na verdade, em 2010, se a gente tiver como marco o álbum Desafio, que é do ano 2000. Mas aí, esse álbum da gente é de 2011, e Wagner, eu fico na dúvida, quando eu falei que eu não sei se é o mais marcante, que eu coloquei como um dos mais marcantes, que eu fico na dúvida entre esse DVD e o Pra Ver o Sol Brilhar, também, que foi um sucesso absurdo, e foi um DVD também que repercutiu muito. Então, fica a dúvida entre esses dois, assim, qual é o maior da carreira solo do Belo, se é esse, 10 anos de sucesso, ou se é o Pra Ver o Sol Brilhar, que também foi um DVD que lá em casa rodou tanto que arranhou. Mas vamos nos ater aos 10 anos de sucesso. Como Wagner e eu já falamos, foi um álbum gravado em Salvador, que teve participações de Marina Elali, Padre Marcelo Rossi, Daniela Mercury e Nosso Sentimento, que aqui tem dois desses aqui em especial, que foram momentos marcantes desse DVD, por coisas diferentes. Já já a gente vai tocar nesse assunto. E tem uma curiosidade. Teve parte 1 e teve parte 2 no CD. Mas teve algumas músicas aí, inclusive no Spotify, tá lá, hoje você consegue achar esse álbum fácil, fácil. Tem músicas que se repetem. O início das duas partes é o mesmo início. As duas primeiras faixas são as mesmas. E tem outras duas músicas que se repetem também na parte 1 e na parte 2. Pétala e Coisas da Vida. O álbum começa com Noites Traiçoeiras e com Hoje Livre Sou. Essas duas músicas também se repetem na parte 1 e na parte 2. Só algumas músicas que realmente mudam. O CD muda só um pouco mais pra frente.
É porque, na verdade, assim, pelo menos na forma como eu entendo, ele não foi lançado como, por exemplo, quando a gente tem um cassete, que é lado A, né, que era lado A e lado B. É como se fosse um segundo volume, é como se fosse uma reedição. Então, nessa reedição, ele coloca algumas músicas do trabalho anterior e lança algumas novas. Mas, de fato, fica estranho. Eu acho que aí é um pouco, sei lá, talvez uma falha da forma como o disco é concebido, né? Ele devia ter sido feito, estruturado. Se você pensa que ele vai ter uma segunda versão, um volume 2, você deixar esse volume 2 todo inédito, né? Não faz sentido, de fato, você repetir músicas, mesmo que tenham sido, sei lá, músicas marcantes do volume 1, talvez para o povo ter o lance da identificação, saber que se trata daquele trabalho, já que a gente está falando do CD, que não tem a parte de vídeo, né? A parte audiovisual, é só a parte de áudio mesmo. Mas eu concordo contigo, fica um pouco estranho.
Fica estranho até pela quantidade de músicas que tem, né? Cada disco, cada CD tem 15 músicas. Você repete de um para outro 4 músicas. Sobra um monte de música ainda aí. Se fosse uma ou outra, uma versão ou outra, você até podia entender. Mas, porra, 4 de 15? Ou seja, tem uma carrada aí de música aí que é, naquele disco, inédita, né? Tipo, são músicas que não tinham sido soltadas antes essas gravações dessas músicas aqui, apesar de no DVD ter tudo lá. Mas vamos lá. Falamos das músicas que estão repetidas nos discos, nos dois, na parte 1 e na parte 2. E uma delas é um dos melhores momentos desse álbum. Noites Traiçoeiras, com Padre Marcelo Rossi. Eu vou tocar nesse assunto porque é um momento único nos DVDs de Belo. Único. Esse aí, isso aí, inclusive...
Por que você tá rindo, Daniel?
Eu usaria dizer que tá nos anais da história do pagode aí, porque essa cena é uma cena icônica. Todo mundo vai lembrar. Padre Marcelo Rossi entra, um monte de cara encapuzado lá no, na cena. Padre Marcelo Rossi começa a cantar lá Noites Traiçoeiras e aí, surpresa, um dos caras encapuzados lá é Belo. Ele tira o capuz e começa a cantar com o Padre Marcelo Rossi. O Veclo ali ficou muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Os caras entrando ali de cabeça baixa, parecia um filme de época, sei lá. Os caras entrando de cabeça baixa aí, quando
eu fico pensando a reunião que o camarada deu essa ideia e Bela catou, né? O cara deve ter dado a ideia com medo da porra de Bela achar uma merda e Belo faz bela gostei. Sacada.
É, gostei. Tá aí, genial. Vamos abrir o DVD assim. Tem essa cena que é muito engraçada, que é quando os traiçoeiras...
Mas rapidinho, além dessa parte né, engraçada, é uma música que ficou muito marcada, né, Daniel? Ficou muito conhecida, que ficou muito bonita na voz do Belo. É um momento muito bonito do DVD, até pelo fato de, já que esse DVD fala de 10 anos de carreira solo do Belo, não dá para esquecer que no meio desses 10 anos houve a prisão do Belo.
O Tribunal de Justiça do Rio condenou hoje o cantor Belo a 8 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O mandado de prisão já foi entregue à polícia.
Acredito que, se eu não me engano, foi em 2004. né? Não são 10 anos de uma trajetória sem altos e baixos, não. Inclusive, teve anos que o Belo passou sem gravar disco, enfim. É, houve um período turbulento dentro dessa primeira década de carreira solo do Belo. Eu acho que essa música, de alguma maneira, ela, esse popurri, na verdade, né, que se a gente pode dizer assim, esse medley aí, duas músicas com a participação do Padre Marcelo Rossi, eu acho que simbolizam um pouco disso. Até os títulos da música, se você pensar, é a mensagem que Noites Traiçoeiras passa, é uma questão de que Belo, mesmo nesses momentos aí mais difíceis da carreira dele, mesmo dentro de um presídio, ele não deixou, enfim, a fé dele esmorecer, ele não deixou, essas dificuldades vencerem o grande artista que ele é. E aí, hoje, livre sou, a gente não precisa dizer mais nada, né? Era um cara que já, enfim, pagou ali o que estava devendo e teve um recomeço na carreira dele e estava brindando 10 anos de sucesso, que eu acho que, apesar dos altos e baixos, apesar de algumas passagens conturbadas da carreira dele, principalmente do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista musical, não dá para a gente questionar o artista Belo, né? A gente pode questionar de alguma maneira algumas atitudes do Marcelo Pires Vieira, e todo ser humano ele está passível a erros, a falhas. Acredito que o Marcelo é ciente disso e buscou evoluir como pessoa a partir desses erros. Mas o Belo é um artista gigantesco, né, Daniel?
A volta por cima que o Belo deu na carreira dele é uma coisa pouco vista aí, né? Você vê poucos artistas se recuperarem, voltarem a fazer sucesso. Até, eu ousaria dizer que até um sucesso até maior do que antes dele ser preso. Porque o cara não só retomar a carreira, mas retomar a carreira nesse nível e aí brindar nesse disco aí, 10 anos de sucesso. E depois desse disco também tiveram outros vários sucessos do Belo. Realmente é para marcar, assim. E, obviamente, como você falou, essas faixas escolhidas aí, essas duas primeiras faixas, não foram à toa, né?
Sentindo na vida, minha alma encontrou.
E até para o pessoal que ouve o SambaCast, que é um pessoal mais novo, que é muito difícil que as pessoas não saibam, né? Mas Wagner se referiu a 2004, na verdade é a primeira prisão do Belo, né? Porque Belo foi preso agora recentemente, pode ser que algumas pessoas se confundam, mas a gente está falando da primeira prisão do Belo em 2004, que é uma prisão de repercussão muito maior. Essa segunda vez que ele foi preso agora, por fazer shows com aglomerações, aí já é uma segunda parada, já é um segundo
Aí uma
momento.
coisa bem mais, assim, entre aspas, bem mais tranquila, né? Essa questão, não que não seja relevante, eu acho que acaba se juntando dentro do todo, né? Mas foi uma questão de respeitar, enfim, as
As normas,
autoridades
né?
sanitárias, as
Isso.
coisas mais relacionadas à pandemia. As outras situações, enfim, tinha relação com o tráfico de drogas, era uma coisa muito mais pesada. Então, são momentos diferentes, assim, são situações bem diferentes, assim, do ponto de vista da gravidade mesmo, sabe?
Wagner Sarmento, vamos então agora para o disco.
Vamos deixar isso para
Vamos para o
lá. O
disco,
Belo
vamos para o disco. É, pois é.
já pagou o que devia, né, digamos assim. Vamos falar da
Verdade.
parte boa, vamos falar da parte musical
Vamos falar de música, vamos falar de
desse
música.
trabalho, que é muito bom. Você falou de outro álbum aí, mas para mim esse é o principal, como eu já disse, tanto do ponto de vista do número de sucessos, quanto da escolha do repertório. Eu acho ele mais completo, assim. Não se pode até não ter sido de maior repercussão, mas eu acho que é o que ele consegue abranger a carreira de uma maneira mais completa. Mas vamos lá.
Vamos lá. Inclusive, é
Vamos
bom
lá.
deixar aqui até a dica. Essa discussão é uma discussão boa entre mim e Wagner Sarmento. Você que está ouvindo o SambaCast, a gente também quer saber a sua opinião. O que é que você acha? Vai nos comentários aí do nosso post sobre esse podcast e escreve lá. Dá a tua opinião, se esse foi o maior, se tem outro maior, se você está comigo nessa, se está com Wagner Sarmento. Deixa lá a tua opinião, que é importante para a gente. Vamos fortalecer esse debate.
Então, para a gente falar estritamente do álbum, vamos deixar claro uma coisa. O Belo, por conta desses processos anteriores aos quais ele respondia, ele tinha uma limitação muito grande para ele botar a carreira dele adiante, sabe? Ele ficou livre desse processo, né, pelos quais ele respondia, somente na metade ali de 2010. Antes, ele tinha que sempre que, por conta da questão da condicional e tal, mesmo ele livre, ele tinha que estar em casa de 11 horas e ele tinha, sempre que ele tinha que fazer show, ele tinha que pedir autorização. Então, isso era um fator que, eu acredito eu, limitava muito a carreira do Belo. Então, acho que talvez isso, de alguma maneira, explique por que esse trabalho dele, apesar dos 10 anos de carreira ter sido em 2010, por que ele só consegue viabilizar em 2011. Pode ser uma explicação, digamos assim, porque pela estrutura, a gente dá para convir aí que é o álbum principal do ponto de vista de estrutura, né?
É
assim, do Belo. É o trabalho principal e eu acho que é um álbum que requer uma preparação muito grande. Então, a partir do momento que ele está livre da condicional, que ele, em vez de estar se preocupando com a justiça, ele passa a se preocupar só com a carreira, ele tem muito mais espaço para fazer um trabalho grandioso como foi esse álbum de 10 anos.
Eu não sei se, de fato, isso é a justificativa, mas se for, para mim está muito bem explicado. Assim, acho que isso já ajuda a explicar muita coisa, né? Porque só veio acontecer esse lançamento em 2011. Mas vamos agora falar de música, esse disco, esse trabalho inteiro que teve direção geral do próprio Belo e a produção e direção musical do Prateado, sempre o parceiro de Belo de uma carreira inteira. São dois CDs com 15 músicas, mas se a gente fala que 4 meio que se repetem, então sobram pra gente 26 músicas aí, né? Se a gente, só músicas...
26 faixas, né? Porque tem os...
Isso,
os
26 médios, faixas, enfim. Exatamente. É, toda vez eu...
É muita coisa, né? Muita música, né?
É muita música. Quer começar, Wagner Samento? Você tá com carta branca aí pra poder falar das músicas. Você vai de top 3 ou você quer...
Acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode ir de top 3. Eu só queria deixar trazer uma discussão contigo antes, que eu acho interessante. É, se a gente for atentar somente para o DVD, usar o DVD como nosso ponto principal de análise, enfim, de avaliação, eu acho que vale a gente salientar que é um álbum que está muito focado na carreira solo do Belo, Daniel. É um álbum em que ele parece se desatar mais do repertório do Soweto e focar mais no repertório da carreira solo.
Apesar dele focar muito na carreira solo, como você bem frisou, ele faz algumas referências aí, ele faz algumas coisas ali no DVD para fazer esse recorte dele, ele relembra o Soweto, mas ele também relembra uma época aí que já não é mais tão habitual a gente ver isso acontecer. Ele volta a ser o Belo do Cavaco. É muito difícil a gente ver Belo tocar um instrumento. No YouTube existem alguns vídeos aí de shows isolados dele aí, que ele pega, que ele toca um cavaquinho, mas num DVD, num trabalho audiovisual assim, eu acho que esse é o único registro. É, que no DVD a faixa é Desafio com o Farol das Estrelas, que aí Belo toca o cavaco. Então ele faz um recorte aí, ele passa por essa época do Soweto aí, mas ele também... dá um jeito de colocar aquele Belo do Cavaco lá de trás. A gente lembrou disso nesse programa que a gente fez, que é um dos primeiros podcasts do SambaCast, se não me engano, é a edição 3, que a gente lembra disso, né? Que ele era o Belo do Cavaco antes de ser o Belo do Soweto. Ele, cara, tocava cavaquinho que não queria cantar, né?
Com o Eduardo Pena, né?
E isso, com o Eduardo. Foi o Eduardo que lembrou essa história, que ele era o Belo do Cavaco que não queria cantar a princípio. Era um cara que tocava cavaquinho, mas que depois, graças a Deus, teve o incentivo aí dele botar a voz na roda aí, aí virou o que virou. Mas Belo do Cavaco reaparece aí no, nessa faixa do DVD. Wagner Sarmento, demoramos muito para chegar.
Né? Não, você demoramos já quer top muito 3,
pra
né?
chegar, mas eu quero... É, a turma quer ouvir música, meu amigo. Top 3, vamos embora?
Tá bom, não vou fugir da raia, não. A minha escolha de número 3, eu vou de novo na ordem. Programa passado, quando a gente falou de Paulinho da Viola e Alto Medeiros, eu dei meu top 3 encadeado, primeiro, segundo e terceiro, ou no caso, terceiro, segundo e primeiro, para deixar o primeiro lugar para o final, melhor sempre para o final, porque algumas vezes a gente frisa aqui que a gente dá nosso top 3, mas não, não elenca a ordem ali, dá salteada, enfim. Mas eu vou aproveitar que da outra vez eu fiz assim e vou repetir. Minha terceira colocada, certo? É uma música que eu acho que ficou muito bonita, a releitura, que é Pétala, que o Belo grava com a Daniela Mercury. Vamos soltar um pedacinho aí, depois eu vou explicar o porquê da minha escolha.
Muito mais eu vejo, gosto em viver, em viver.
Tá aí, Daniel, eu não sei se você lembra, eu até falei aqui no começo do programa, esse é o quarto trabalho ao vivo da carreira solo do Belo, esse é ao vivo em Salvador, 10 anos de carreira. Com um ano de carreira, Belo gravou o primeiro CD ao vivo dele. Não sei se você lembra, obviamente que você lembra, que está inclusive também completando 20 anos. Podemos até mais para frente, deixa rolar um tempinho, daqui a alguns meses, mas ainda em 2021, já que faz 20 anos, neste ano de 2021, falar desse álbum. É o álbum em 2001, um álbum que tinha uma presença muito marcante ainda do repertório do Soweto, até porque o Belo só tinha um CD de estúdio até gravar esse ao vivo. E você vai lembrar bem, o Belo grava uma música do Djavan também nesse álbum.
Sim.
Que é Lambada de Serpente.
Lembro. A gente falou disso, inclusive, nesse episódio lá atrás do SambaCast, dos 20 anos do CD Desafio. A gente falou disso.
Isso. O Belo deve ser muito fã do Djavan, porque ele, enfim, regravou Djavan no primeiro álbum solo dele. Nesse álbum que ele completa 10 anos de carreira, ele também recorre a Djavan em seu repertório. E Pétala é uma música belíssima. Ele escolheu também muito bem a Daniela Mercury para fazer essa dobradinha com ele. E eu acho que foi muito feliz nessa escolha de repertório. Então essa é minha terceira colocada. É uma música que foge do habitual. Não é uma música do repertório e da trajetória musical do Belo. Mas eu acho que é um presente que o álbum traz para a gente.
Vamos para a segunda,
vamos
então.
Vamos para a minha segunda colocada. Em segundo lugar, eu vou de Um Sonho Bom. Um Sonho Bom, que é uma música que é inédita, né? Que o Belo lança pela primeira vez nesse CD e DVD. Então vamos num pedacinho dela aí. Gosto muito também. Até hoje é uma das músicas mais marcantes aí, mais conhecidas da carreira solo do Belo.
Se for um sonho lindo, não quero acordar. Prefiro acreditar que você tá aqui, me enchendo de beijo só pra me acordar, me fazendo sorrir. Se for um sonho bom, você é o anjo meu, a fonte, o milagre pra quem é ateu. Até o fim do universo é menor. Amor, tem dó, tem dó. Esse sonho é confiar no teu amor.
Para fechar meu top 3, Daniel, depois você diz se eu escolhi mal, se eu escolhi bem, depois você vai para o seu para ver se a gente coincide de alguma maneira, enfim. Eu vou de um pupurri, um medleyzinho aí, no primeiro lugar, que para mim é o mais marcante desse trabalho aí, e para mim traz a música que é a mais marcante, para mim, da carreira solo do Belo. Quando eu falo de Belo e de carreira solo, é a primeira música que vem na minha cabeça, que é Reinventar. Então é o pupurri com Reinventar e Pra Ver o Sol Brilhar. Eu acho a introdução de Reinventar a cara do Belo. quando eu vejo aquela introdução, eu me teletransporto para um show do Belo, automaticamente vem uma cerveja na minha mão e parece que eu estou vendo o senhor Marcelo Pires Vieira e estou em posição de ovação a ele, um dos nossos, uma das nossas majestades aí do nosso pagode. Então, para mim, no top 3, número 1, reinventar e para ver o sol brilhar.
Pra você, Salvador, reinventar. Diz que já é tarde, que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir. Sem tua metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração. Sei que a gente pode sorrir. Juro que vou me conter, juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar o milagre do amor. Você me fez mudar, tão bom te amar. A gente se enxergou. Segundo passo foi te convencer. Calma, o que eu sinto aqui é poder. E eu não quero mais te ver sofrer. Me dê a chance de te proteger, te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais, e com você eu vou além. Não vou ficar mais com ninguém.
Olha, veja só. Veja só o que você fez. Você escolheu uma música do Djavan, Pétala. E as duas músicas que você escolheu depois são duas músicas do mesmo trio de compositores, Prateado, Humberto Tavares e Jefferson Júnior. Olha, meu amigo, eu já falei isso uma vez, brincando assim, eu queria reforçar nesse programa. Belo, todo dia tem que acender uma vela por Prateado existir, porque se não fosse Prateado na vida desse homem, meu amigo, tem condições não. Grande parte, mesmo quando eu falo grande, é grande mesmo, assim, parte dos sucessos de Belo, assim, são do Prateado. Prateado, nesse disco, tá tocando, tá fazendo a produção, tá fazendo a direção musical. Meu amigo, essa dupla aí, Prateado e Belo, que já é uma coisa também que a gente lembrou, a gente vai falar toda vez desse podcast número 3. Eduardo Pena lembrou muito bem disso, que quando o Belo sai em carreira solo, ele promete ao Prateado: olha, quando eu sair em carreira solo, eu vou levar você junto comigo. E assim foi feito, tá aí. Para provar, achei esse top 3 de Wagner, prova bem aí. E talvez, eu não estou com a lista aqui na mão, mas é possível que no meu top 3 o Prateado também apareça. É muito difícil que ele não apareça, porque grande parte das músicas desse disco aí tem a assinatura do Prateado aí. Seja ele com ele sozinho ou ele com algum parceiro, como foi nessas duas músicas que o Wagner escolheu. Tinha Humberto Tavares, Humberto também é outro gigante, outro monstro. Humberto, produtor musical também dos bons. Mas vamos lá, vamos para o meu top 3 agora. Eu vou começar meu top 3, vou fazer igual a Wagner, vou imitar. Vou do 3 para o 1, vou subir essa escadinha aí, eu vou subir esse pódio aí. E eu vou começar com um medleyzinho também, né? Que no disco está na parte 2, se não me engano, está na parte 2, que é uma participação do nosso sentimento, que são as músicas Não Foi à Toa e Imaginação.
Hoje faz bem, Bahia, que nossos olhos sonharam a primeira vez. Amor, nosso sentimento,
receba as flores que eu comprei. A cor que você gosta, foi difícil, mas achei. Procurei pela cidade Salvador, cheio de paixão.
Meu padrinho, agora nós vamos fazer uma homenagem pra você.
Eu estou aqui que não me acostumei viver sem teu amor.
Eu vou escolher essa música sobretudo pelo momento ali que acontece, né? O Nosso Sentimento aparece ali como uma das bandas que o Belo apadrinha ao longo da carreira solo dele. Os caras têm essa devoção aí pelo Belo e fazem questão de deixar isso claro durante a música. Nosso Sentimento hoje que não tem mais os cantores dessa época, né? Nessa época aí era o Chininha e o Rodrigo, cada um tá em carreira solo agora, mas essa formação antiga do Nosso Sentimento é que canta essa música. Como é?
Sou completamente apaixonado. Chininha é um absurdo de cantor, só para registrar. Sempre que a gente cita o nome dele aqui, eu gosto de fazer essa referência e essa reverência. O homem canta muito. Nosso Sentimento que no show, Daniel, inclusive, da gravação do DVD, esse show teve participação do Sampa Crio, do Pablo, lembra? A Voz Romântica.
Pablo, claro.
E do Nosso Sentimento. Então, como foi uma festança lá em Salvador, enfim, chega a dar saudade, inclusive, a gente, né, assistir novamente o DVD para poder gravar o podcast, quando você vê aquele mundo de gente, aquela multidão, a gente no meio dessa pandemia, meu Deus do céu, compre vacina, meu filho, compre vacina para o povo se vacinar, para a gente poder voltar ao normal. Olha a Eurocopa aí, cheia de gente, e o Brasil aqui sofrendo, mas vamos embora, Daniel.
Seria o primeiro lugar que eu queria ir, se fosse para eu escolher, depois de voltar ao normal, para onde você quer ir, a primeira coisa que você quer fazer, eu quero ir para o show de Belo. Com certeza. E vendo esse, você falou de estrutura até, porque o negócio é enorme, assim. Enorme, enorme, enorme. O palco é absurdo. E a quantidade de gente, como você citou aí, é absurdo. É, tem uns takes assim de cima. Teve gente ali que eu não sei como é que conseguiu enxergar o show, velho. De tão longe que tava. Porque é um mar de gente de verdade. Essa música, essas duas músicas que eu dei essa roubadinha, né? Escolhi essa faixa aí para poder abrir meu top 3. Minha segunda escolha, a minha número 2, você escolheu uma música que é muito marcante na carreira solo do Belo e tal, na tua segunda colocação, se não me engano, e eu vou escolher uma outra música, essa aí tá na parte 1 do CD, um CD azulzinho. Minha segunda música é a faixa de número 9 do primeiro CD, né? Da parte número 1, que é Pura Adrenalina.
Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da paixão. Aceita, assume de vez essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente tira a roupa.
Essa música aí, meu amigo, não tem como, essa música é do Belo, quem se atrever a cantar essa música aí vai ficar pra trás, porque essa música é tão marcada na voz do homem que não tem como não. Pura Adrenalina. Eu só vou aqui ver quem é que é o compositor dessa música aí. Olha aí. Mais uma vez nosso amigo Prateado aí. Tem como não, pô. Todas as músicas desse cara. Pura Adrenalina é dele. E qual foi a primeira música que eu escolhi? Eu já esqueci qual foi a música que eu escolhi. Foi...
Você só... Você deu
não
a
foi
a tua
imaginação. Não. Sim, foi a tua imaginação.
A
não,
essa
não
foi
é.
A segunda.
Essas duas músicas não são do Prateado. Só para deixar claro aqui, não foi a tua. É do Altair Veloso e Delcio Luiz, né? Que duplinha. Imaginação do Claudinho de Oliveira. E essa segunda música que eu escolhi, essa tem a assinatura do Prateado. Agora a minha primeira, a top 1 de todas, a número 1, sem segunda, a minha preferida desse trabalho do Belo. Olha, veja só. Eu queria fazer. Eu queria dar mais um roubo. Oi?
É noite traiçoeira, não? Por causa da máscarazinha que ele tira, não?
Poderia ser. Ainda bem que eu já fiz essa menção antes. Porque já, já me livra. Que aí eu tenho mais uma música para poder escolher. Mas eu queria dar mais um roubo. Eu vou escolher mais uma vez um popurri. Que é um popurri que tem perfume, intriga da oposição, e desse jeito é ruim pra mim. Eu posso roubar a vaga, né? Eu posso escolher, né, uma faixa com três músicas, né? Esse meu top 3 aí teve...
Pode, você apelou pesado. Essa aí, inclusive, ela tava no meu top 3. Eu ia botar, eu disse, rapaz, vou botar um pupurri com três músicas, eu vou pegar pesado demais, que aí é quase um top 3 em uma música só, né?
Uma porque música só, é.
Mas eu vou deixar, porque merece, assim. Ia ser sacanagem a gente escolher o top 3 de nós dois e a gente deixar de fora essa sequência, que é também... É absurda.
Quem vai ter trabalho vai ser o editor, né? O editor tá lascado, vai pegar um top 3, tem que botar três músicas e uma escolha só. Esse tá morto. Perfume, Humberto Tavares e Júlio Borges. Intriga da oposição, Rafael Brito e Douglas Lacerda. Desse jeito é ruim pra mim. Rafa Brito, Thaís Nascimento e Arnaldo Sacomani são os compositores dessas três músicas. Então, meu editor, me desculpe por fazer isso com você, mas coloque aí essas três para poder rodar aí em sequência. Muito obrigado. Aí, ó. O homem teve trabalho, mas tá bem pago, Wagner Sarmento. Top 3 tá escolhido. Tem alguma outra música? Tem algum outro momento que você queria destacar? Ou a gente já pode chegar nos finalmente?
Não, acho que tá pago. Falamos bem aí da escolha do repertório, do lance. Eu acho que é importante. Era importante frisar isso, de que o Belo ele usa muito o repertório da carreira solo, ele se centra no repertório da carreira solo, e com tantas músicas que o álbum tem, espanta ver que em 10 anos Belo já tinha construído tanto sucesso, mesmo sendo 10 anos, os 10 anos mais turbulentos da vida dele, né, da carreira dele. Então eu acho que tá pago, Daniel. O álbum seguinte, só pra gente frisar, eu acho que até uma coisa que o Chico Barney, quando a gente fez a entrevista com ele, o Chico é um grande fã do Belo. Ele fala que essa carreira solo do Belo, ela é meio descontinuada, né? Assim, você não vê aquele lance de o Belo gravar todo ano, gravar um disco, gravar um álbum, enfim, tem algumas interrupções, enfim. Então ele grava esse trabalho aí em 2011 e o álbum seguinte só vai vir em 2013, sabe? Então só queria destacar isso, assim, de fato parece ser uma carreira que parece ser um pouco descontinuada às vezes. Mas tudo que o Belo lança dá certo. Assim, é impressionante a capacidade que o Belo tem de construir sucessos. É um engenheiro dos sucessos. Assim. É impressionante. O homem é uma máquina. Por mim, já pode ir para os finalmente. Acho que tá pago, Daniel.
Eu vou só fazer uma última observação. Eu não sei o nome da pessoa, não sei quem foi que escolheu, mas eu quero deixar aqui meus parabéns, 10 anos depois aí, para quem escolheu o figurino do Belo. Que maravilha, que maravilha. Os ternos aí, parece um noivo. a segunda parte aí do DVD, o cara com um terno todo prateado, pode ser até uma homenagem ao prateado, meu amigo, que belíssima roupa, e ainda tem um terno roxo e brilhoso. Quem escolheu essas roupas do Belo aí, meus parabéns, viu? Que escolha! O homem ficou mais bonito do que é, porque Belo é Belo, né, Wagner Sarmento? Até quando ele era feio, ele já era Belo. E agora que ele tá bonito e forte, é que ele tá Belo ao quadrado. Então, chegamos ao final do nosso SambaCast.
Ah, elegância danada. Eu achava que era Roberto Carlos. Tem hora que você vê, você não sabe se é Belo ou se é Roberto Carlos naquele especial de fim de ano. De tão elegante que ele tá.
É uma elegância fora do comum. Belo, 10 anos de sucesso. Tá chegando ao fim mais um SambaCast. Deixa só mais um recadinho.
Vamos mandar um abraço para os fã-clubes do Belo, porque o pessoal, o Belo Mil Grau, inclusive, né, que enfim, sempre prestigia o SambaCast, sempre dá aquela moral, né? É quase que o cantor Belo Mil Grau, a página é tão forte que tem hora que você acha que é a página oficial do Belo.
É verdade.
Coração, enfim, e tem outros fã-clubes aí do Belo também que acompanham o SambaCast. Então vamos só registrar esse abraço aí, já que com certeza eles vão dar o play aí, vão acompanhar, ou acompanharam, já que a gente está no final da gravação, acompanhar esse podcast aí dos 10 anos de carreira solo do Belo.
Tomara que eles tenham chegado até esse momento, né, de poder ouvir o abraço para eles, o registro, que é muito importante mesmo, não só o Belo Mil Grau, mas também tem outros, o fã-clube Desafio, outra galera grande aí. É impressionante como esse público do Belo é engajado e como dá muita moral também pra gente, né? O SambaCast também agradece muito a força que essa galera sempre dá pra gente, não só nos programas sobre o Belo, mas também sobre outros artistas, a galera que sempre curte, que sempre comenta lá e sempre compartilha nosso conteúdo. E já que a gente está falando aqui de compartilhar conteúdo, dar uma força para o SambaCast, é bom lembrar que o SambaCast está no YouTube também, youtube.com/SambaCast. Então, para você que não é inscrito ainda, se inscreve lá no canal. Estamos chegando no fim do SambaCast número 49. Estamos chegando já numa marca especial para o SambaCast, que é o podcast 50. E aí vão rolar algumas ações nas nossas redes sociais, é bom ficar ligado também, porque você pode dar pitaco aí em quem pode participar no nosso podcast número 50. Estamos engajados aí, fazendo uma produção aí, e vamos ver se dá certo. Mas você também pode colaborar, você que escuta o SambaCast pode também colaborar e dar a tua opinião de quem pode ser o convidado do nosso podcast número 50. E aí, Wagner Sarmento, vou ficando por aqui.
Se o Belo quiser, tamo aí, viu?
Quem?
Belo.
É, oxente, se ele topar, meu amigo, eu gravo agora, topo toda hora. Estamos chegando ao final do podcast número 49. Vou deixar vocês aqui agora com a última trilha que sempre encerra o nosso programa, tomando a minha Debronzinha gelada e curtindo aí o CD 10 anos de sucesso do Belo, porque quando a gente sempre termina o programa, dá vontade de ouvir, e é o que eu vou fazer agora. Vou ouvir esse CD de novo, acompanhado com a minha cervejinha, a minha Debronzinha. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, até a próxima. Semana que vem tem podcast 50. É o SambaCast 50, meu amigo. Chegamos forte. Valeu!
Vamos lembrar! Procura-se um amor que tenha cor de mel, veneno do sabor, açúcar pro meu ser. Que saiba iludir, finge ludibriar, que saiba esculpir o meu modo de amar. E eterna o porquê da mutação de um coração que vive sempre a pagar. E por amar demais, demais e mais. Ser feliz, procura-se um amor.